às vezes é interessante nós prestarmos atenção nos detalhes da palavra de Deus, porque esse é um livro tão perfeito, mas tão perfeito, que às vezes um detalhe pode fazer uma diferença muito grande. Como o irmão ontem mencionou aquela passagem em Coríntios, vós sois o corpo de Cristo, um artigo que foi introduzido ali provavelmente pelos editores, né, para tentar harmonizar um pouco o texto na língua portuguesa, mas quando na verdade o texto quer dizer vós sois corpo de Cristo, e essa diferença faz... Esse detalhe faz uma diferença muito grande no entendimento do texto. Mas tem outros detalhes que parece que Deus coloca a sua assinatura no texto da palavra de Deus, porque eles são tão sutis e tão perfeitos na sua localização que nós ficamos admirados quando encontramos algo assim. Por exemplo, aquilo ontem que foi falado aqui sobre o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ter sido levado para a casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita, né? Tinha tudo a ver com todo o passado legal, ou legalista de Paulo, andando segundo a lei. Quando nós encontramos na carta de Paulo, ele mandando saudações, eu não sei se é em Romanos, que ele fala o irmão segundo, o irmão terço, não sei se tem um quarto também. Eu não me lembro qual é a carta, se algum irmão se lembrar qual é a carta que ele fala desses nomes. Tem um que chama-se segundo, tem outro que chama-se terceiro, seria, né? Terço ou terceiro, eu acho. Ou será que é em Coríntios? Eu não me lembro agora. De qualquer maneira, não tem um primeiro, né? Não tem um primeiro nos nomes que ele menciona ali, não tem um primeiro, porque... Esse lugar cabe ao Senhor somente. E aqui na nossa passagem é interessante que ele vai falar agora de certas distorções ligadas ao conhecimento e à sabedoria que estão acontecendo, ou que ele menciona um lugar aqui. O primeiro versículo ele fala: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Alguns duvidavam, como os coríntios, né? Duvidavam do ministério de Paulo, porque diziam as suas cartas são fortes, mas sua presença é fraca. Outros tentavam acrescentar dores ao seu ministério, ou sofrimentos a ele, pregando o evangelho, mas de forma imprópria, né? Tem a palavra aqui, eu não me lembro agora a palavra que fala, por porfia ou alguma coisa assim, queriam acrescentar dores às suas perseguições, né? Não diz exatamente como era que eles faziam isso. Mas basta alguém pregar de uma forma distorcida, e como nós sabemos, naquela época o evangelho causava sim perseguições, né? Alguém poderia colocar palavras como sendo de Paulo, mas que não fossem de Paulo, ou alguma coisa semelhante. Mas Laodiceia nos lembra a última carta, a sétima carta de Apocalipse, que nos fala da cristandade no seu estado mais deplorável, que seria justamente hoje, né? Profeticamente seriam os nossos dias. E hoje o que prevalece é a sabedoria humana. Você vai a uma igreja evangélica, ou mesmo a uma igreja católica, você vai ouvir um sermão ali, às vezes pregam o evangelho, falam da cruz, falam da ressurreição de Cristo, mas na maior parte das vezes são sermões de sabedoria humana, de psicologia humana, como viver bem, como sentir-se bem, como afastar a depressão, ou coisas desse tipo. Coisas que você encontra em livros motivacionais, nas livrarias, em livros de psicólogos, na verdade, são levados, esses assuntos são levados ao púlpito, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Não a sabedoria de Deus, como fala aqui, em quem, versículo 3... em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, mas a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, e é Cristo em quem estão escondidos esses tesouros. A ocupação com Cristo é a ocupação com a sabedoria de Deus. Nós vamos chegar lá em Provérbios, no nosso estudo de Provérbios, às quartas-feiras, em dois capítulos, pelo menos, que falam da sabedoria de Deus, que é Cristo. Ali a sabedoria é personificada, e nós sabemos que essa pessoa é Cristo. É claro que quando os antigos liam Provérbios, eles não entendiam isso, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas a sabedoria de Deus é Cristo. E a Laodiceia hoje, a cristandade no seu estado atual, ela deixa justamente a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Cristo, e introduz a sua própria sabedoria. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele deixa muito claro que a sabedoria de Deus não tem lugar na mente humana, e a sabedoria dos homens é desprezada por Deus. Versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Podemos chamar de opinião pública. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, ou poder, ou manifestações, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando nós pregamos a palavra de Deus, não pode existir lugar para a glória do homem. Porque se nós pregarmos a sabedoria de Deus, vai ser a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a inteligência humana, mas é essa inteligência que fala aqui. A plenitude da inteligência do capítulo 2 de Colossenses, versículo 2... para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A inteligência da escola, ela pode servir, que nós aprendemos, o conhecimento que nós aprendemos na escola, pode servir para as coisas desse mundo, para a nossa profissão, para saber onde aplicar a injeção ou como construir uma casa, mas a escola não vai nos ensinar a sabedoria de Deus. Não vai nos dar a inteligência que é segundo Cristo. E é por isso que nós às vezes encontramos irmãos em Cristo que são praticamente analfabetos, mas com um entendimento das coisas de Deus assim, maravilhoso, né? De onde vem isso? Do Espírito Santo de Deus. Não é deles. Não fizeram um curso de teologia. A Laodiceia, né, o nosso estado atual da cristandade, em que ela diz, sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, aí sim, você precisa ter um curso de teologia, você precisa ter uma graduação, um grau, né, um título dado por homens em faculdades, em universidades, uma pós-graduação, em doutor em divindade, Quando eu vejo esse título, que existe realmente, né? Doutor em divindade, eu pergunto, como alguém pode ser doutor em divindade? Conhecer a divindade de tal maneira que ele se tornou doutor? Ou como alguém pode conceder um título de doutor em divindade? Porque a pessoa que concede o título tem que ser maior do que aquele que recebe o título. O que dá o título tem que reconhecer, não, esse realmente é doutor. Para você reconhecer que alguém é doutor, você tem que ser mais do que o doutor. Você tem que ter uma bagagem muito maior do que aquele a quem você concede o título. Então é simplesmente é absurdo o que nós encontramos hoje na cristandade quando ela quis seguir os padrões determinados pelo mundo, da cultura desse mundo, para aplicá-la nas coisas de Deus. E me fez lembrar isso a palavra Laodiceia, aqui no capítulo 2 de Colossenses. O versículo 4 nos fala das palavras persuasivas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Isso existe, né? É muito fácil. Eu trabalho com oratória, né? Eu sei como existem técnicas de persuasão, existem técnicas de praticamente hipnotizar a pessoa para que ela acredite no que você está falando. Pessoas que dão golpes, né? São muito hábeis nessas coisas. Elas sabem ler o comportamento do seu interlocutor e sabem que palavras usar para que essas palavras sejam como botões que você vai apertando para que a pessoa siga o seu raciocínio e acabe aceitando o seu raciocínio. Então é um terreno de areia movediça quando nós somos cristãos e pregamos a palavra de Deus, porque é muito fácil nós escorregarmos para o lado da persuasão humana, da persuasão intelectual, da persuasão emocional. É muito usado isso hoje, principalmente em religiões pentecostais que mexem muito com o emocional da pessoa. Vai ter uma oração, por exemplo, lá na igreja, eles põem um som de fundo, uma música que é para fazer a pessoa se sentir num espírito de oração. É para estimular a carne, para que a carne sinta-se bem naquele clima, com aquela melodia tocando de fundo, porque essas coisas realmente influenciam. Mas Paulo adverte aqui que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E ele próprio, que era um homem versado, não só nas escrituras, mas no conhecimento humano. Paulo certamente estudou filosofia, estudou as ciências da sua época. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque ele as tinha. Ele tinha sublimidade de palavra, ele tinha sublimidade de sabedoria. Quando ele prega para um rei, para um governador, eu acho que Festo, se não me engano, o governador fala: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Acho que é isso que fala o versículo, né? Porque todos conheciam Paulo, todos sabiam que Paulo era um homem muito culto na sua sociedade. O discípulo de Gamaliel era um homem que estudou muito. Mas ele fala, no versículo 2, do capítulo 2 de 1 Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o tema da pregação. Esse é o tema do que o cristão fala. Jesus Cristo e este crucificado. E o evangelho completo inclui: ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Por mais que uma pregação fale coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas úteis para a vida diária, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, esses dois pontos são muito importantes nós entendermos, porque eles nos remetem a uma nova posição que hoje nós temos em Cristo, e não a posição que nós temos no mundo. E Paulo fala não só do tema, né, que ele levava eles, Cristo e esse crucificado, mas no versículo 3 ele fala da maneira como ele se comportava perante os irmãos quando ele levava a palavra. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Essa era a maneira dele. Essa era a condição dele, Paulo, pessoalmente tratando. Obviamente essa não é a condição que, por exemplo, seria sugerida para alguém que vai fazer um discurso, né? Uma pessoa vai fazer um discurso, ou vai fazer no palanque lá, um político, né? Vai apresentar suas propostas, ele não vai poder ir em fraqueza, em temor, em grande temor, porque senão ele não vai ser eleito, né? Se ele falasse, olha gente, eu acho que eu vou fazer um bom governo, mas eu não tenho muita certeza, ele não vai conseguir, ele não vai ser eleito. Mas nas coisas de Deus, a condição da pessoa que fala, ela deve ter no seu coração que, primeiro, Cristo crucificado nos lembra sempre de morte. O nosso eu, o nosso ego foi morto lá na cruz. Foi morto, nós morremos em Cristo lá na cruz. Então não tenho nada para apresentar de mim que seja válido aos olhos de Deus. Porque tudo que eu tinha ficou lá na cruz, pregado lá. Então em grande em fraqueza, em temor, em grande tremor, e aí ele vai falar da palavra. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Há muitos anos eu li um livro, que é um livro de vendas, e o autor do livro usa Paulo como exemplo de um bom vendedor, de um grande vendedor, do maior vendedor. E era patético nós vermos uma pessoa usando Paulo como se fosse um vendedor, como se ele estivesse vendendo o evangelho, como se ele estivesse seduzindo as pessoas com o seu discurso de vendas. Que em vendas tem, você tem um discurso de vendas, você tem uma forma sedutora, né, de vender, né? Você mostra para o cliente as qualidades do produto, os benefícios, etc, etc. Mas evangelho é outra história. Para começar, uma boa pregação do evangelho não vai agradar ninguém. Não vai agradar o incrédulo. Por quê? Porque não vai falar o que ele quer ouvir. Vai falar que ele é pecador, perdido, vai para o lago de fogo se ele não crê em Jesus. Quem gosta de ouvir uma coisa dessa? Vai falar que ele está morto nos seus delitos e pecados. Quem gosta disso? Ninguém. Para a carne não tem lugar. Quando você vai a um lugar, uma igreja, alguma coisa, está cheio de gente. Presta atenção no que a pessoa está falando. Essa semana um irmão postou no Facebook um vídeo de uma pastora, né, entre aspas aqui. E aí eu falei para ele, ó, irmão, você não conhece essa pessoa, eu não aconselho. Ele tirou, né? Eu não aconselho, porque ela tem essa má doutrina. Ela fatura 100 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos com as suas pregações, CDs, DVDs e tudo mais. Ela tem mais essa má doutrina, ela fala isso. Ela fala que ela deixou de ser pecadora depois que se converteu. Ela fala que quando ela está pregando, tem um anjo que sussurra no ouvido dela o que ela deve fazer. Você não pode seguir uma pessoa dessa, porque ela fala coisas agradáveis, porque ela fala o que todo mundo quer ouvir. Agora, o evangelho puro, Cristo crucificado, não. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Versículo 4, minha palavra e minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, dos homens, mas no poder de Deus. É comum nós vermos grandes religiões cristãs, principalmente no meio evangélico, que são lideradas por homens muito convincentes, muito persuasivos, e quando esse homem morre, acaba ou fica metade dos membros. Eu me lembro de conversando com um irmão de uma denominação evangélica, que tinha lá uma pastora muito, muito convincente, né, muito querida dos membros daquela igreja, e eu comentei para ele uma vez sobre isso. Falei assim, mas será que as pessoas não vão lá só para ouvir ela, para ouvir essa pastora, né? Falei assim, Mário, nesse ponto você tem razão, porque quando ela não vai, quando ela viaja, não vai quase ninguém no culto. Então, na verdade, as pessoas não buscavam o poder de Deus, buscavam a persuasão humana, que é o que fala no versículo 4 de Colossenses 2, ninguém vos engane com palavras persuasivas.
No versículo 8 ele fala, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. O homem, com suas filosofias e sutilezas, ele tenta ganhar, através de sua persuasão, as pessoas. Cristo nos ganha, não nos persuadindo, mas levando em seu corpo o juízo que nós merecíamos, nos substituindo e agora dizendo: olha, o caminho para chegar até Deus é esse. Não é você melhorar, não é você fazer isso ou aquilo, essas filosofias que nós vemos no mundo, né? E há muito tempo. E é interessante que hoje, se não a totalidade, a maioria dos pregadores evangélicos que se veem, eles são treinados para vender o evangelho, para conseguir convencer as pessoas através de filosofias e vãs sutilezas. E isso nós vemos nos últimos versículos desse capítulo. Versículo 20, 21, 22 e 23. Para a gente entender esses versículos, tem que botar alguns parênteses aqui para entender. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis. Versículo 22. Abre um parênteses. As quais coisas todas perecem pelo uso. Fecha o parênteses aí. Aí ele continua o assunto que ele estava no 21. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aí outra vez é aberto um parênteses. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Fecha parênteses. E a última parte fala: para a satisfação da carne. Esse senão aqui não cabe. Então, eu lendo o que Paulo está falando, ele está falando o seguinte: tais como: não toques, não proves, não manuseis, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, para a satisfação da carne. Na realidade, é satisfazer a carne humana através de preceitos. Olha, se vocês fizerem isso, não toquem nisso, não manuseiem aquilo, que são coisas que perecem pelo uso. Segundo os preceitos e doutrinas que os homens mesmo inventam, não que Deus colocou para nós. E isso pode ter uma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade, de disciplina do corpo. Mas o que é cristianismo? É disciplinar o corpo, o homem, na sua carne? Não. É colocá-lo na sua posição, morto. Foi isso que Deus fez. Deus não disciplina ou deixa o homem numa posição de fazer as coisas certinha para poder ter um lugar nos céus. Não é isso. Deus falou assim: não há solução para o homem senão a morte, mas eu vou fazer com que essa morte caia sobre o meu filho perfeito, para que ele, ressurreto dentre os mortos, agora comunique a vocês vida e vocês possam seguir a Deus, não mais na carne, porque a carne morreu. Por isso que ele está falando aqui, no versículo 20, se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. O velho homem morreu quanto aos rudimentos do mundo em Cristo Jesus. E se nós cremos em Cristo agora, o velho homem está nessa posição. Nós temos que manter o homem nessa posição. Quando nós queremos tirar esse homem dessa posição para ter alguma coisa de que se gloriar ou de ter aparência de sabedoria e tudo mais, nós estamos agindo na carne, portanto não podemos agradar a Deus. O que agrada a Deus? Eu estar em Cristo Jesus. Fora isso, tudo que o homem vier trazer para nós como meios de chegar a Deus, quer seja guardando dias santos, fazendo jejuns, orando demais, fazendo isso e aquilo, promessas e tudo mais. Tudo isso tem aparência de sabedoria, de devoção voluntária, mas não serve para nada, porque só tem valor para a satisfação da própria carne. E qual é o lugar da carne? Morto em Cristo Jesus. Por que eu vou satisfazer algo que morreu? Quando nós queremos fazer isso, nós simplesmente dizemos: eu quero fazer a minha própria vontade e não a de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Tudo que for fora dele é filosofia e vãs sutilezas.
Isso ele fala no versículo 9, depois de falar de que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é esse é um complemento do que ele falou no capítulo 1, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e o complemento é esse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então essa é a fonte do poder, essa é a origem da vida nova do cristão, é em Cristo que tudo que o cristão tem está. E aí continua: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então eu não posso me aperfeiçoar mais do que eu já sou. O crente em Cristo, ele está perfeito em Cristo, é o que está dizendo aqui. O cristão fala assim: não, eu preciso me aperfeiçoar para chegar a Deus, para ir para o céu, para ser salvo. Não, mas aqui fala que você está perfeito em Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não tem algo, não tem um degrau mais alto que esse. Estamos perfeitos em Cristo. No versículo 11, daí fala da condição da nossa carne, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, que não é feita por mão, no despojo do corpo da carne, ou seja, no jogar fora a carne, mas é feita pela circuncisão de Cristo. E quando fala de sepultamento aqui no versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Essa é a posição nova que o cristão hoje ocupa. Tem uma passagem que fala, revestir em Efésios, podemos abrir lá em Efésios, capítulo 4, versículo 21. Versículo 20. Versículo 19, desculpe. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis, vos despis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, isso significa trocar de roupa, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí vem, pelo que deixar mentira, falar a verdade, etc, etc. Irai-vos, não pequeis, aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, isso aqui inclui palavrões, no versículo 29, não entristeçais o espírito, versículo 31, toda amargura e cólera, 32, seja antes com benignos, com misericordiosos, etc. Essa lista de preceitos morais, a gente poderia chamar assim, né, preceitos religiosos ou morais, ela existe em todas as religiões do mundo. Qualquer religião que a gente pegue lá o budismo, pegue o xintoísmo, o confucionismo, pegue religiões pagãs, elas terão essa lista de coisas. Ó, faça o bem para o próximo, ajude as pessoas, faça isso, faça aquilo. Mas o que é preciso entender é que aqui elas não são dadas para o cristão se tornar alguém melhor. Elas são dadas para mostrar o que nós já somos em Cristo. Por isso que a ordem aqui não é no sentido de praticar essas coisas para melhorarmos. A ordem aqui é nos despirmos do velho homem, que não pratica essas coisas, e nos vestirmos do novo, que anda segundo essas coisas. Então, por já sermos termos sido salvos, por já estarmos em Cristo, temos uma natureza agora que vem de Deus. E essa natureza é segundo, anda segundo os pensamentos de Deus. A religião pode dizer para você, olha, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Deus poderia dizer para você, você não é dos que fazem isso, aquilo e aquilo outro. Seria mais ou menos assim. É como se quando eu errasse, Deus olhasse para mim e falasse assim, Mário, você não é assim. Você não é assim. Isso não é o que você é em Cristo. E eu creio que isso faz um peso muito maior na nossa consciência quando temos esse sentimento, né, de praticarmos alguma coisa errada, alguma coisa que desagrade a Deus, e como se Deus falasse no nosso coração, esse não é você. Esse não é o novo homem que foi feito agora segundo Cristo, né? E aí que entra a dificuldade que as pessoas têm para viver a fé cristã. Elas querem, buscam então seguir homens que falam, ó, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, com palavras persuasivas, porque é muito mais fácil. Fala assim, ah, então me dá a lista, qual é a lista? A lista é essa, ah, tá bom. Então vou checando na lista, ó, cumpri, minha lista tá certo, então o resto não estava na lista, então estou liberado para o resto. Por isso que as religiões se enchem de pessoas, porque as próprias pessoas querem se sujeitar a homens, querem ser dirigidas por homens, querem ter, ir atrás de visões. No versículo do nosso capítulo 2 de Colossenses, ninguém vos domine, versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viam, não viu. Essa coisas que não viu, em outras traduções fala, metendo-se em visões, que é o que mais tem hoje no meio pentecostal. Ah, fulano teve uma visão, ah, vamos seguir a visão. Você não acredita nessa visão? Todo dia chega e-mail, Mário, você não acredita na visão que teve esse pastor? Meu, como eu acredito? É isso aqui que está dizendo, para eu não acreditar. Está dizendo aqui para não ir atrás dessas pessoas que dominam os outros a seu bel prazer, baseado nas suas próprias visões, nas suas próprias ilusões, seus próprios sonhos, nas suas próprias palavras persuasivas. E é bendito, né? É um privilégio quando nós podemos escapar de todas essas coisas. Graças a Deus por isso. E estarmos fora de tudo isso e termos para nos dirigir, não um homem lá na frente falando o que deve fazer, não, mas o Espírito Santo nos dizendo, segundo a sua palavra, termos a salvação, não por tentarmos melhorar a carne. Ah, você precisa fazer isso para ser uma pessoa melhor. Não, mas porque Deus nos fez uma nova criatura, uma nova criação agora em Cristo. E agora as consequências devem ser, quando eu estou revestido de Cristo, né, dessa nova vida que eu tenho, as consequências são andar em novidade de vida e praticar as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas.